Decepcionado com Deus, áudio 16, capítulo 17. Avanço. Senhora, disse eu, se o nosso Deus fosse um Deus pagão ou o Deus dos intelectuais, e para mim dá tudo na mesma, ele poderia voar para o seu céu mais distante e nosso pesar faria com que ele viesse de novo à terra. Mas a senhora sabe que nosso Deus veio para estar entre nós. Desfira um soco nele. Cuspa em seu rosto, açoite-o e finalmente crucifique-o. De que adianta? Minha filha, tudo isso já foi feito com ele. George Bernamos, Diário de um Padre Rural. Deixe-me ser franco. Que diferença Jesus faz para nossos sentimentos de decepção com Deus? Como nos ajuda o saber que ele também experimentou frustração e decepção? Os teólogos, acompanhando o apóstolo Paulo, geralmente explicam a contribuição de Cristo em linguagem jurídica: justificação, reconciliação, propiciação. Mas essas palavras caracterizam somente uma pequena parte do que aconteceu. Para compreender que diferença Jesus faz para o problema da decepção, temos de ir além dessas palavras e examinar a história subjacente de Deus sair ardentemente em busca de seres humanos. Reexamine as duas principais imagens nos profetas: um pai ansioso lamentando pelo filho que fugiu, e um amante abandonado ardendo de raiva. As histórias de Jesus propiciam um final feliz para ambas. O pai, à espera, tem aguardado por muito tempo. Ele recebe de volta com braços abertos o filho fugitivo. O amante ferido, recuperado de sua ira, escancara a porta da frente. A cortina rasgada. Que diferença Jesus fez? Tanto para Deus como para nós, ele tornou possível uma intimidade que nunca antes havia existido. No Antigo Testamento, os israelitas que tocaram a arca sagrada da aliança caíram mortos, mas pessoas que tocaram em Jesus, o Filho de Deus, em carne e osso, saíram curadas. A judeus que não pronunciavam nem mesmo soletravam as letras do nome de Deus, Jesus ensinou uma nova maneira de dirigir-se a Deus: Abba ou Papai. Em Jesus, Deus se aproximou do homem. As Confissões de Agostinho descrevem como essa proximidade o afetou. Na filosofia grega, ele havia aprendido acerca de um Deus perfeito, atemporal, incorruptível. Ele jamais conseguiu aquilatar como uma pessoa cheia de cobiça, obcecada por sexo, indisciplinada, tal como era o seu caso, podia se relacionar com um Deus assim. Tentou várias heresias da época e achou todas elas insatisfatórias, até que finalmente encontrou o Jesus dos Evangelhos, uma ponte entre seres humanos comuns e um Deus perfeito. O livro de Hebreus examina em detalhes esse surpreendente novo avanço na questão da intimidade. Primeiramente, o autor trata detalhadamente do que era necessário apenas para chegar até Deus na época do Antigo Testamento. Só uma vez por ano, no dia da expiação, o Yom Kippur, uma única pessoa, o sumo sacerdote, podia entrar no lugar santíssimo. A cerimônia envolvia banhos, rituais, vestes especiais e cinco sacrifícios de animais. E ainda assim, o sacerdote entrava no lugar santíssimo temeroso. Ele usava sinos em seu manto e uma corda em volta do tornozelo, de modo que, caso morresse e os sinos parassem de tocar, outros sacerdotes poderiam puxar seu corpo para fora. Hebreus apresenta um contraste marcante. Agora podemos nos aproximar do trono da graça sem receio, com intrepidez, confiadamente. Avançar com intrepidez até o lugar santíssimo. Nenhuma imagem podia ser mais chocante para os leitores judeus. Contudo, no momento da morte de Jesus, uma grossa cortina dentro do templo literalmente se rasgou em duas, de alto a baixo, deixando aberto o lugar santíssimo. Portanto, conclui Hebreus, devemos nos aproximar de Deus. Jesus contribui com isto para o problema da decepção com Deus. Por causa de Jesus, podemos ir diretamente a Deus. Não necessitamos mediador humano, pois o próprio Deus se tornou o nosso mediador. Um rosto. Ninguém no Antigo Testamento podia dizer que conhecia o rosto de Deus, Na verdade, ninguém podia sobreviver a um olhar direto. Os poucos que tiveram um vislumbre da glória de Deus retornaram brilhando, e todos os que os viam escondiam-se de medo. Mas Jesus ofereceu uma longa e demorada olhada no rosto de Deus. Quem me vê a mim vê o Pai, disse Jesus. Tudo o que Jesus é, Deus é. Como Michael Hansen se expressou, em Deus absolutamente nada é diferente de Cristo. As pessoas crescem tendo toda a espécie de ideias de como Deus é. Veem Deus como um inimigo, ou um policial, ou até mesmo um pai que maltrata. Ou talvez não façam concepção alguma de Deus, apenas ouvem seu silêncio. Devido a Jesus, entretanto, já não precisamos tentar imaginar como Deus se sente ou como ele é. Quando, em dúvida, podemos olhar para Jesus para corrigir nossa visão obscurecida de Deus. Se eu tento imaginar como Deus encara pessoas deformadas ou deficientes, posso observar Jesus entre aleijados, cegos e leprosos. Se eu tento imaginar em relação aos pobres e se Deus predestinou-os a viverem na miséria, posso ler as palavras de Jesus no Sermão do Monte. E se eu tentar imaginar em relação à reação espiritual apropriada diante da dor e do sofrimento, posso observar como Jesus reagiu ao que ele próprio experimentou, com temor e tremor, com gritos e lágrimas. Ainda não. Não pude deixar de observar uma abrupta mudança de atitude na Bíblia na altura do livro de Atos. Se você pesquisar o restante do Novo Testamento, nada encontrará da indignação de Jó, nem do desespero de Eclesiastes, nem da angústia de Lamentações. Os escritores do Novo Testamento estavam claramente convencidos de que Jesus havia transformado o universo para sempre. Em fragmentos de frases espalhados pela página, o apóstolo Paulo não poupou superlativos. Nele tudo subsiste. Por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, fazendo-o sentar acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Entretanto, enquanto Paulo escrevia essas exatas palavras, o Império Romano estava se alastrando com sua incansável sucessão de guerras e tiranos. As pessoas de todos os lugares ainda estavam mentindo, roubando e matando umas às outras. As enfermidades continuavam a se espalhar e os próprios cristãos estavam sendo lacerados com açoites e atirados à prisão. Tais motivos corriqueiros para a dúvida e a decepção não pareciam perturbar Paulo ou os escritores do Novo Testamento. Os apóstolos estavam confiantes de que Jesus voltaria, tal qual prometera, com poder e glória. Era só uma questão de tempo. Tinham duvidado dele uma vez, mas depois da ressurreição não duvidariam de novo. O enfoque seguro e resoluto dos escritores do Novo Testamento cria, contudo, um problema. O problema de porque, cerca de 20 séculos depois do apóstolo Paulo, estou dedicando um livro inteiro ao assunto da decepção com Deus. E as pessoas que me contaram suas histórias contundentes, por que lhes falta a intrépida certeza das epístolas do Novo Testamento? Por que toda a nossa decepção não se desfez até agora? Enquanto reflito sobre essas coisas, continuo retornando à questão solitária da injustiça. Deus é injusto? De um modo notável, Jesus deu uma resposta direta aos problemas do ocultamento e silêncio de Deus. Mas o problema da injustiça só parecia piorar. A própria vida de Jesus terminou na maior injustiça da história. O melhor homem que já viveu sofreu a pior de todas as punições. Mais uma vítima de um planeta cruel. As condições dificilmente melhoraram depois de sua morte, quando os discípulos de Jesus receberam as recompensas de prisão, tortura e até mesmo martírio. O problema da injustiça não desapareceu. Surpreendentemente, o autor de Hebreus parecia antever aquela exata situação, quase como um reconhecimento indireto de que as pessoas de fato ainda se sentiriam frustradas com Deus. O capítulo 2 principia com uma citação grandiosa dos Salmos, citação que fala de Deus por tudo sob os pés de Jesus. Então segue esta afirmação singular, repleta de significado. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Como escritor, sei o que é escrever aquilo que acredito ser verdade e então ficar me perguntando logo depois de ter escrito: realmente quero dizer isso? O escritor de Hebreus, depois de registrar a rajada de teologia magnífica dos Salmos, igualmente parece fazer uma pausa e reconsiderar o assunto. Sim, é verdade que Jesus está no controle, mas certamente não parece. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Essa única sentença abrange toda a injustiça, toda a guerra e violência, todo o ódio e cobiça, toda a vitória do mal sobre o bem, toda a enfermidade e morte, todas as lágrimas e lamentos, toda a decepção e desespero deste mundo caótico. O parágrafo prossegue. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Propositadamente, o livro de Hebreus não evoca uma imagem triunfante de Jesus no Monte da Transfiguração ou em seu corpo ressurreto. Mostra Jesus na cruz. Então, o autor emprega algumas das palavras mais misteriosas do Novo Testamento. Fala de Cristo sendo aperfeiçoado e aprendendo a obediência através das coisas que sofreu. Os comentaristas frequentemente pulam essas expressões, pois não são fáceis de conciliar com as ideias tradicionais de um Deus imutável e impassível. Mas não devo ignorá-las, pois Hebreus as apresenta para descrever a contribuição direta de Jesus para o problema permanente da desilusão com Deus. Pelo que vemos em Hebreus, parece claro que a encarnação tinha significado para Deus também, não só para nós. Foi a maneira derradeira de Ele se identificar conosco. Ele, um espírito, jamais se limitar ao mundo da matéria, jamais experimentar a frágil vulnerabilidade da carne humana, jamais sentir as advertências gritantes das células da dor. Jesus mudou tudo isso. Ele passou por toda a experiência humana, desde o sangue e a dor do nascimento até o sangue e a dor da morte. Pelo que vemos no Antigo Testamento, podemos ter uma percepção aprofundada de como é que é ser Deus. Mas o Novo Testamento registra o que acontece quando Deus decidiu aprender como é que é ser humano. Tudo que sentimos, Deus sentiu. Instintivamente desejamos um Deus que não apenas saiba acerca da dor, mas que partilhe dela. Desejamos um Deus que é afetado pela nossa própria dor. Conforme rabiscou numa nota o jovem teólogo Dietrich Bonhoeffer, enquanto estava num campo de prisioneiros dos nazistas: só o Deus sofredor pode ajudar. Por causa de Jesus, temos um Deus assim. Hebreus relata que Deus pode agora ter simpatia pelas nossas fraquezas. A própria palavra expressa como isso se deu. Simpatia vem de duas palavras gregas, sim e pathos, que significam sofrer com. Será que seria exagerado dizer que, devido a Jesus, Deus compreende nossos sentimentos de desilusão com Ele? De que outra forma podemos interpretar as lágrimas de Jesus ou o grito que deu na cruz? Quase que se pode despejar as três perguntas deste livro naquele terrível clamor: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus aprendeu a obediência pelo sofrimento, diz Hebreus. Uma pessoa só pode aprender a obedecer quando tentada a desobedecer. Só pode aprender a ter coragem quando é tentada a fugir. Por que Jesus não sacou uma espada no Getsêmani, nem convocou suas legiões de anjos? Por que recusou o desafio feito por Satanás para que impressionasse o mundo? Por esta razão, caso o tivesse feito, teria fracassado em sua mais importante missão: tornar-se um de nós, viver e morrer como um de nós. Era a única maneira de Deus agir de acordo com as regras que havia estabelecido na criação do mundo. Em seu plano de restaurar aquela criação, não esmigalharia a liberdade humana nem buscaria uma saída fácil para si mesmo. Através de toda a Bíblia, especialmente nos livros dos profetas, vemos Deus enfrentar um conflito dentro de si mesmo. De um lado, ele amava ardentemente as pessoas que havia feito. Por outro lado, tinha um terrível impulso para destruir o mal que as escravizava. Por fim, na cruz, Deus resolveu aquele conflito interior, pois lá, o seu Filho, Jesus Cristo, absorveu aquele poder destrutivo e o transformou em amor. O único meio definitivo de conquistar o mal é deixá-lo que seja asfixiado dentro de um ser humano vivo com vontade própria. Quando é absorvido ali, tal qual sangue numa esponja ou uma lança atirada no coração, perde seu poder e não vai além. Gale Webb, A Noite e o Nada. Referências bíblicas: Hebreus 4:10, Colossenses 1, João 14, Efésios 1, Hebreus 2:5. Fim do capítulo.